sobrevivi.
Até aqui.
Tenho história pra contar, eu vivi. Hey. Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi. Yes. Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress. Deus vai guiar.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 123. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, fim de semana no Rio, Teto cantando a música escolhida por Cazuza, que tá aqui comigo hoje para poder fazer o programa. Cazuza, por que a escolha dessa música? E traga seu destaque pro programa de hoje e explique pra gente aí quem é o artista, porque eu não conheço.
Salve, salve, nação tricolor. Bom, sobre a música, acho que é muito pelo nome, né? Fim de semana no Rio, Bahia conseguiu seu primeiro triunfo aí no Rio de Janeiro. Seu primeiro triunfo nesse campeonato, né? Nesse Brasileirão lá no Rio de Janeiro. Eu achei que cabia aí uma música com um nome da hora, Fim de Semana no Rio. Pra quem não conhece, Teto é um cantor bastante famoso. Se você não conhece, provavelmente você já passou dos 25, né? 25, 30. Então a galera que é mais nova conhece muito, ele tá bem hypado aí. É parceiro lá do Matuê e tal. Você já deve ter escutado esse nome por aí, nem que seja de ouvir falar. E ele é daqui, de Jacobina, cidade, terra de Nicolas. Né, tá aqui do meu lado também, a cento e poucos quilômetros. Então é uma história engraçada dele. Ele começou fazendo música no Instagram. E aí, novos tempos, né? O carinha começou fazendo música no Instagram e hoje tá estourado pelo Brasil inteiro aí, moleque da hora. E o destaque pro programa de hoje fica... Acho que é exatamente isso, né? O primeiro triunfo do Bahia. Talvez não tenha sido a apresentação que encheu os olhos ainda, mas já é uma apresentação melhor do que... Existe uma evolução, né? A gente já vê uma evolução. Então fica aí a evolução e o primeiro triunfo do Bahia.
Massa, vou botar pra ouvir aí. Não é um estilo de música que eu ouço muito não, mas eu sou bastante eclético, velho. Eu ouço de tudo. Meu estilo preferido, né? A música que eu ouço, assim, às vezes em casa. Sábado, dia da faxina em casa, vou ouvir, eu boto o Luiz Gonzaga. Mas eu gosto muito de... Gosto muito de tudo, assim, eu ouço de tudo, rap, hip hop, reggae, rock, vou botar aí pra poder conhecer. E foi fim de semana no Rio, literalmente, nós mandamos um correspondente lá pro jogo, quem acompanha a gente nas redes sociais aí, no Twitter principalmente, né, viu lá a foto, pé quente, nosso correspondente, Caio tava lá no Rio de Janeiro e mandou algumas fotos pra gente. Caio... Já foi citado aqui algumas vezes também, faz parte do nosso grupo lá do Esquadrão 71. Não, nunca participou do podcast, tem medo de participar. Ele ouve a gente de vez em quando, nem sempre. Já chamamos algumas vezes, mas ele parece que tem vergonha, não quer participar. E Caio estava lá, passou o final de semana no Rio e voltou com 3 pontos. Pé quentíssimo, jogo bom. A gente sempre tem sempre adversários assim que a gente enfrenta e... Alguns nós vamos ser sempre pessimistas, como Inter, Palmeiras, e outros nós vamos ser sempre otimistas, como São Paulo, Vasco, né, Sport, são times que a gente tem vencido de forma recorrente. Então o Vasco é um deles, o Bahia inclusive passou o Vasco em jogos em São Januário. O Bahia tem um retrospecto melhor do que o Vasco em São Januário, no Campeonato Brasileiro, né? Empatamos no geral com o Vasco.
Já tinha campeonatos brasileiros, né? Retrospecto melhor.
Nós empatamos no geral, contando amistosos, tudo. Então é um dos poucos times aí que o Bahia tem um retrospecto melhor fora de casa, né? E é bem interessante. Foi um jogo bom que a gente vai debater, vai falar aqui. Traga aí, Cazu, sua visão desse jogo, o que foi que você enxergou e como a gente sempre fala aqui, né? Pé no chão, porque hoje já tem gente aí, já com sorteio da Copa do Brasil, já mirando o título, né? Semana passada era depressão, porque não prestava para nada, e agora a Copa do Brasil já ficou acessível, porque o Flamengo vai eliminar o Fluminense, daqui a pouco pega o Palmeiras e tal, e o Bahia vai ser campeão. Então, pezinho no chão, né? Como a gente sempre teve. Não é porque ganhou ontem que ficou tudo bom, mas traga aí sua visão do jogo.
Foi um jogo interessante, na verdade. O início do jogo foi bem complicado para o Bahia, para ser bem realista. Vasco pressionou bastante, mas acho que de alguma forma era esperado isso, porque assim, Vasco jogando em casa, a gente sabe que é uma torcida muito grande, uma das maiores do Brasil. O estádio de São Januário é um estádio que é um estádio mais antigo, então ele tende a fazer mais barulho, né? Ele tem um ambiente um pouco mais hostil, né, pro adversário, não, obviamente, no sentido de agressivo, mas no sentido de pressão mesmo pro adversário. Então acho que o Bahia sentiu muito essa pressão inicial e no primeiro tempo ali até os 30 minutos pelo menos deu bastante Vasco. O Vasco podia ter ali feito pelo menos uns 2 a 0 ali, não seria nenhum absurdo não. Teve chances para isso. Mas acho que depois dali dos 30 minutos o Bahia foi conseguindo se ajeitar um pouco. A gente viu, por exemplo, Ademir na do Biel. E isso foi uma coisa que, de fato, causou uma estranheza. Pelo menos eu acho que a maioria, Biel, vinha sendo um dos grandes dos jogadores do Bahia. Mas na coletiva, o Renato Paiva frisou que o Biel tava fora por conta ainda da história lá da gripe, né? Ele disse que tinha sido uma gripe bem severa. Não foi uma gripe, né? Porque uma gripe não tira o jogador de tantos jogos, mas deve ter sido algum tipo de coisa bastante severa
Covid, por
para.
exemplo.
Não sei, Covid, talvez um quadro um pouco mais agressivo de gripe, não sei o que foi, mas sei que segundo Paiva, foi por isso que ele tá voltando aos poucos, né? A gente tá vendo ele voltar aos poucos. E só que o Ademir, ele conseguiu, dentro da sua possibilidade, dar conta do recado. Eu acho que o Biel eu ainda vejo como mais jogador, nesse momento, pelo menos. Mas o Ademir deu bastante conta do recado. Não foi uma atuação muito boa do Everaldo. Foi uma atuação bem mais ou menos do Everaldo, errando algumas coisas, mas acertando outras também, bem distante daquele Everaldo lá do início do ano que a gente viu que errava tudo, né? Então acho que no geral o Bahia foi muito bem, na verdade. E aí no segundo tempo o Bahia entrou. Conseguiu no final do jogo ali fazer um gol muito nas qualidades individuais, principalmente do Tassiano, que é um jogador assim. É exatamente o Tassiano da primeira passagem, um jogador muito, muito dedicado. É o Tassiano da primeira passagem, é aquilo que a gente viu. É um jogador que tem boa finalização, que pisa na área, que articula o jogo, que consegue ser mediano defensivamente, não é nenhum ótimo defensor, mas também não é nenhum Daniel que a gente vê que às vezes parece que não está defendendo. E conseguiu muito nesse ímpeto individual do time, né? E aí nos mas no segundo tempo o Bahia veio muito forte. E aí foi aí eu acho que foi a melhor apresentação do Bahia, veio para realmente para conseguiu amassar o Vasco logo ali nos primeiros minutos e continuou com esse ímpeto até que perdeu alguns gols e até que entrou numa estratégia um pouco diferente, né? Após as trocas ali, o Bahia optou por essa estratégia de dar mais a bola para o Vasco e se defender um pouco mais de frente, né? Dando a bola e se defendendo de frente, fazendo o Vasco vir de frente para se defender melhor. E ainda assim, as melhores chances ainda assim foram do Bahia. Arthur, eu sempre confundo o Matheus com o Arthur, tá? Até hoje eu nunca aceitei essa história, não. Então,
Mas
sempre que eu falo o nome dele.
dessa
Sempre que
vez
eu
foi
falo o
certo.
nome. Sempre que eu falo o nome dele, eu penso um pouquinho, assim, tem um delay de alguns segundos para entender se é Arthur ou Matheus. O Arthur Salles entrou no segundo tempo e perdeu alguns gols absurdos. Teve um segundo tempo que eu xinguei demais, porque nem fazia sentido o gol que ele perdeu. Sozinho, ele se embananou na bola, tropeçou na bola. Então a gente viu um Bahia que ganhou e foi merecedor do triunfo, apesar de ter tido ali pelo menos uns 30 minutos onde o Vasco dominou mais do que o Bahia. E também não é um time qualquer, é um time que, assim como o Bahia, tá se remontando, mas é um time muito forte. A galera adora esse número, eu odeio, mas a galera gosta desse número como um balizador. Foi o segundo time que mais gastou na janela. O Bahia foi o terceiro, pouco atrás do Vasco. Então, tá aí, é um time também que vem muito parecido com o Bahia e que no confronto direto o Bahia conseguiu finalmente seu primeiro triunfo. Acho que foi importante também para tirar um pouco do peso desse triunfo sair. Acho que agora as coisas vão rodar com mais naturalidade, de alguma forma.
Ele era um time que estava empolgado aí, porque o Vasco estreou ganhando do Atlético Mineiro fora de casa, uma vitória improvável, inclusive, né? Botou 2-0, depois tomou o empate, tomou um gol, mas ganhou do Atlético, e botou 2-0 no Palmeiras no jogo seguinte, né? Então, até o intervalo do jogo do Palmeiras, o Vasco estava 100% com 2-0 em cima do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito forte, o time mais forte do Brasil, na minha opinião, conseguiu lá o empate. E esse Vasco pegou o Bahia, né, o Vasco empolgado, para ganhar do Bahia. E a torcida do Vasco, em momento algum, teve medo, né, de... Ah, não, o pensamento deles é, vamos ganhar do Bahia, fazer 3 pontos e ficar lá no G4, né, nesse início de campeonato. Muito empolgada, estádio lotado, todos os ingressos vendidos, como você falou, o São Januário é hostil, e não é hostil só na palavra não, Casuz, ele é hostil em todos os sentidos, vestiário acanhado, banheiros ruins, é hostil para a torcida, a única coisa assim, o acesso é ruim, o local onde São Januário fica é ruim, a única coisa que tem assim, a favor, é que as torcidas organizadas de Bahia e Vasco, elas não são rivais. Então, se tem a tranquilidade, né, entre essas torcidas organizadas, o que acaba expandindo para o resto da torcida. Então, no pré-jogo ontem, vimos aí diversos torcedores de Vasco e de Bahia confraternizando e bebendo junto, conversando, que deveria ser o padrão em todo jogo de futebol, né? Mas infelizmente não é. Então, o único ponto é esse daí. De resto, até para o torcedor do Bahia ontem foi difícil. Eu fiz uma postagem no meu Twitter, uma reclamação de Caio. O Caio entrou com 20 minutos de jogo, pô. E o Bahia hoje até soltou uma nota. Caio na hora mandou, Alex, posta lá. Porra, reclamar disso aí é absurdo, né? Até para o torcedor é ruim comprar o ingresso. Isso aí é um problema crônico no Rio de Janeiro. Você tem que comprar o ingresso. Eu já vi essa reclamação de diversos torcedores de diversos clubes. Eles têm que comprar o ingresso na internet e depois pegar o QR Code, o voucher, o que você tem na mão, e trocar por um ingresso físico. Então, essa operação aí acabou atrapalhando os torcedores do Bahia, e a fila do Bahia veio acabar com 20 minutos de primeiro tempo, né? Mas trazendo agora para o jogo, eu fiquei assim, muito, óbvio, né, feliz pelo resultado, e satisfeito por alguns pontos assim, que eu considero muito importantes. Né? Um deles é a consolidação da forma de jogar, independente da situação. O Bahia tem um modelo de jogo, o Bahia tem uma ideia de jogo, e como eu falei aqui alguns tantos programas atrás, quando eu citei, né, o Al-Hilal lá no Mundial contra o Real Madrid, mesmo em desvantagem como contra um time tão forte, o Al-Hilal estava lá, executando a ideia de jogo. E o Bahia ontem, mesmo jogando fora, com torcida adversária pressionando, estádio lotado, o time pressionado na tabela, o Bahia foi lá executar a ideia de jogo. Isso me deixa satisfeito porque eu sempre quis isso no Bahia, né? Eu acho que eu estou semana após semana me repetindo aqui nessa fala, mas foi isso que eu sempre imaginei, né? Sempre eu vivi uma dicotomia ali durante esse período de SAF, porque eu fui contra, né, o processo todo que aconteceu, e quem ouve a gente aqui me ouviu falar isso diversas vezes, mas, por outro lado, a venda da SAF, a venda para a SAF, para o Grupo City, que vai ser consolidada agora essa semana, ela trazia elementos de uma ideia de futebol, de uma ideia de administração que eu sempre quis que o Bahia fizesse. Então eu fiquei sempre ali naquela balança, né, pesando o fato de discordar da forma como foi feito, do processo que foi feito, e olhar no horizonte uma ideia que eu sempre pensei que deveria existir para o futebol. E aí o Bahia ontem imprimiu, né, a sua forma de jogar em todas as fases do jogo, em todos os momentos, desde o momento de maior pressão do Vasco, desde o momento de menor pressão do Vasco, as ideias de jogo estavam ali, não é um jogo engessado. Ontem teve, porque o torcedor bota muito essas coisas na cabeça e cria, né, gatilhos, né? Ontem, exatamente assim, na hora que eu abri o Twitter, Marcelo Ramos, filho, né, filho de Marcelo Ramos, ídolo do Bahia, eu sigo ele e ele me segue no Twitter também. Ele tinha acabado de fazer um tweet dizendo que até quando o Bahia ia continuar batendo escanteio curto, que era um absurdo isso. E o Bahia, naquele exato momento, bateu um escanteio cruzando na área. Então, assim, a ideia não é engessada, né? Porque o torcedor cria muito essas, fixa muito essas coisas de, ah, não dá chutão, sai tocando, recua a bola, toquinho, toquinho, escanteio curto. Então, assim, a gente pode ver que aos poucos essa ideia está consolidando, o Bahia vai, ao repetir, né, esses movimentos, ao repetir esses processos, aos poucos você vai vendo os jogadores se acostumando mais com isso, o que não impede que jogue mal. Por exemplo, o Canu, que para mim hoje é o melhor zagueiro do Bahia, não jogou bem ontem, né? David Duarte, que é o mais questionado de todos, acabou até jogando um pouco melhor do que ele, o que também não quer dizer que foi uma atuação primorosa, mas você vai vendo ali aquelas coisas se consolidando, as ideias de jogo sendo repetidas. Isso me deixou bem satisfeito em todos os momentos, né? O Bahia teve uma saída de bola muito forte, principalmente no segundo tempo, né? Quando entregou a bola para o Vasco e abaixou um pouco mais a linha de marcação. Jacaré sempre também com muita velocidade, né? Tem sido o destaque do Bahia aí na Série A. Mesmo com essa ideia de ficar tocando a bola e sair de forma consciente, só dar o passe no momento correto, né? Tentando atrair o adversário para dentro do seu campo, e muitas vezes sair com velocidade. O Bahia conseguiu mostrar isso, né? E chegou na cara do gol várias vezes. E aí, como foi com Ademir no jogo passado, que acabou perdendo um gol, né, de cara, né, que é o tipo de gol que não pode perder. Arthur Salles perdeu ontem dois gols assim que não pode perder, né? É triste, né? A gente vê ainda esses erros acontecendo. Como eu disse, né? A gente vê a evolução, vê as coisas acontecendo, mas também as falhas, elas também vão se repetindo. Espero que essas falhas se repitam cada vez menos e que os padrões positivos e as coisas positivas se repitam cada vez mais. Mas assim, de uma forma geral, o jogo ontem foi um jogo que me deixou satisfeito pelo resultado, principalmente. Mas também satisfeito por essa situação, assim, de ver essa evolução, de ver essa repetição, de ver uma ideia de jogo implantada, né? E acreditar, principalmente, que com a entrada de Vitor Hugo, que ainda precisa um pouquinho, né, da questão, o Paiva falou isso na entrevista, né, de se adaptar, à questão física, de clima, de tudo. Com a entrada de Vitor Hugo e, assim, com o tempo, né, o Bahia vai conseguir ali ter uma evolução, e essa evolução pode nos trazer bons frutos. Que não vai ser o título da Copa do Brasil, né? Como tem gente aí já, hoje já falando disso, mas um Campeonato Brasileiro um pouco melhor do que as duas primeiras rodadas pintou, né? Quando a gente perde pro Bragantino, perde pro Botafogo dentro de casa, apesar da gente ter aqui semana passada falando que não tinha terra arrasada, mas pô, isso assusta um pouco, né? Se a gente estivesse falando aqui agora de 3 jogos e 0 ponto, Bahia Lanterna no campeonato, a perspectiva seria outra. Mas me trouxe bastante esperança aí esse jogo de ontem.
Você falou muito sobre estilo de jogo, modelo de jogo, né? E aí essa semana eu tive uma coisa engraçada que foi, eu entrei em um dos grupos. Eu tenho dois grupos de WhatsApp que falam do Bahia, basicamente, que é o que a gente tá, né? O Esquadrão 71, que a gente tem, que é nosso lá. E eu tenho o do meu antigo podcast, que é o de Bermuda e Camiseta também, que tem os colegas lá, que a gente nunca desfez o grupo de WhatsApp, a gente continua falando do Bahia. E aí, Breno, que é um grande amigo meu, pegou e falou assim: pô, se fosse Guto no lugar de. Isso antes desse jogo do Vasco, tá? Se fosse Guto no lugar de Paiva, provavelmente o Bahia já teria aí uns 3 pontos, ou no mínimo um. Aí eu fiquei pensando naquilo, já ele já tinha mandado aquela mensagem há algum tempo, eu não quis voltar no assunto e também já era tarde quando eu li ela. E eu fiquei pensando, e ele disse, pô, se eu quisesse responder agora para ele, eu ia responder, pô, provavelmente, talvez teria 3, 4 pontos. A pergunta é, teria um modelo de jogo? Teria um estilo consolidado? E eu acho que é muito isso que o torcedor do Bahia ele precisa entender.
Da outra vez que eu tive aqui, eu falei sobre isso também. O torcedor do Bahia precisa entender que não está sendo construído. O que está sendo construído no Bahia não é um time. O que está sendo construído no Bahia é uma filosofia de futebol. É completamente diferente. E quando você está criando uma filosofia de futebol, leva mais tempo mesmo. Porque você está ali tentando implementar coisas que às vezes não são as melhores opções para aquele mesmo instante. Só que vão te dar um melhor resultado daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Então é isso aqui. Que às vezes a gente tem que virar um pouco a chave. E não estou dizendo que isso é uma coisa para dizer assim, é uma passada de pano, ou que você não deve cobrar, ou que você não deve ficar chateado porque perdeu. Não, não. É só que você entenda com o que você está chateado e com o que você está lidando. Porque não adianta você ficar chateado com uma coisa que você sequer sabe com o que está lidando. Então, para a gente entender, é preciso entender que o Bahia está criando essa filosofia de jogo, que é muito diferente do que preparar um time simplesmente para aquele campeonato ou esse campeonato. Então, a partir do momento que você entende isso, você passa a ficar mais tranquilo, inclusive nas derrotas, inclusive em posições piores da tabela nesse início. Então, eu acho particularmente, até teve, a gente ficou aqui numa brincadeira muito grande aqui com a história que eu falei que o Bahia ia fazer 5 pontos, né, no primeiro bloco. Depois eu fui muito zoado por conta disso. E só que é muito por entender isso. Então, assim, eu entendo que esse time do Bahia está construindo algo novo. Por exemplo, é diferente, por exemplo, do que o Vasco está construindo. O Vasco não está construindo essa filosofia de time. O Vasco está construindo um time para ser campeão agora, hoje, ontem, se puder. É muito diferente do que o Bahia está construindo, do que, por exemplo, o Botafogo vem construindo. E o Botafogo vem sendo muito criticado. Passou o ano passado todo sendo criticado. Esse ano, esse início de ano, muito criticado. Então, o Bahia também, essas fases que o Botafogo está passando, talvez o Bahia passe por todas elas também. Muito diferente, por exemplo, do que o Vasco vem construindo. Acho que o Vasco vem construindo um caminho muito diferente. Vasco e Cruzeiro vem construindo um caminho muito diferente.
As comparações, Cazuza, elas são inevitáveis, né? Elas vão acontecer. Mas eu sempre digo isso, assim, a gente está muito imerso no nosso ambiente, a gente se enxerga muito sobre o nosso, só que a gente não tem visão periférica, não tem visão aprofundada dos outros, né? Quando a gente vê um jogador X fazer 4 gols em determinado time, a gente vai falar, olha, fulano tá jogando bem lá em tal time, ó, fez 4 gols e Everaldo até agora não fez nada. Só que a gente não tá vendo, a gente não vê, a gente só vê os gols, a gente assiste um jogo ou outro, né? A gente não tá ali próximo. O Botafogo hoje, apesar, né, de ter começado o Campeonato Brasileiro de certa forma melhor do que o Bahia, hoje é o líder do campeonato, inclusive, o Botafogo sofreu no Campeonato Carioca. O Botafogo não passou de fase no Campeonato Carioca, né? Equivale ao que aconteceu com o Vitória, né? O Botafogo ano passado foi extremamente criticado e a diretoria nova sustentou o trabalho, Luiz Castro, se eu não me engano, né, o nome do técnico, e ele levou o Botafogo à Sul-Americana ali e por pouco não levou a Libertadores. Então, assim, a gente olha muito, a gente vê muito o resultado dos outros. E o nosso, a gente tende a ver todos os problemas. Entendeu? A gente, o torcedor do Bahia hoje tá reclamando porque usou jacaré dentro de uma imagem que faz alusão ao Tio Sam na chamada para o jogo de amanhã. Olha o nível de detalhe que a gente enxerga do nosso time. Entendeu? O torcedor achou ruim, reclamou, porque na propaganda de lançamento da camisa, em uma das fotos apareceu uma marca da Nike no short de uma das pessoas que estava ali, e a Nike não é patrocinadora do Bahia. Então, assim, a gente no Bahia, a gente vai lá no detalhe. E tudo. A gente da sujeira da cadeira da Fonte Nova, de tudo. E não tá errado. Não tá errado, tá certo. A gente vê tudo. Só que do Botafogo a gente não vê nada. Do Vasco, do Palmeiras, do Flamengo, do Sport. A gente vê ali só o resultado do dia a dia. E a gente tende muito a comparar as coisas, né? E são incomparáveis. Não tem como a gente fazer comparação, né? E Eu fiz ontem, eu programei 3 postagens aí da Copa do Brasil lá pelo perfil do ranking. Uma delas foi feita hoje, né? Que era de dar o printzinho ali do sorteio. E ontem eu fiz uma de colocar ali 2 níveis de times, né? Os favoritos e os acessíveis, né? E eu fiz dentro da minha régua, pô. Eu acho. Ah, mas você não tá acompanhando o Cruzeiro. Pô, velho, é porque eu não posso chegar lá pro cara e falar, óbvio que eu não tô, tá ligado? Não vou fazer isso. Mas, pô, o cara é o que eu acho. Eu acho que o Cruzeiro é um time acessível hoje. É minha opinião. Se você discorda, ainda bota lá, discorde, bote aqui. Por que você acha que não, entendeu? Foi até uma publicação que me rendeu muitas interações, muitos seguidores, inclusive. Mas o torcedor do Botafogo, por exemplo, se ofendeu porque eu botei o Botafogo como acessível. É, não, o Botafogo é favorito, porra, favorito, pelo amor de Deus, pô. Não tem como ser favorito, porque ganhou 3 e agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Não é, entendeu? E é igual a situação do Bahia. Não é porque o Bahia ganhou do Vasco, se o Bahia ganhar do Coritiba no final de semana, vamos ter um jogo aí que é um jogo vencível, é um jogo que vai ser de casa cheia, a torcida vai chegar junto, espero aí mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova. É um jogo pro Bahia ganhar. Se o Bahia ganhar esse jogo do Coritiba, a gente não vai para São Paulo enfrentar o Santos, aí pelo Campeonato Brasileiro ainda, como favorito ao título, pô. Não vai mudar nada. O nosso discurso, ele não vai mudar de que o Campeonato do Bahia ainda é um campeonato de meio de tabela para baixo, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão aí, enxergar essas nuances, como o Cazuza falou, de que é um todo, é muito difícil, eu sei que é muito difícil, né? É difícil você acordar domingo de manhã, segunda de manhã, depois do seu time ter perdido domingo, do seu adversário ter conquistado os 3 pontos, né? E você sofrer aquela pressão da resenha do amigo, né? Por mais que, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, o Vitória esteja na segunda divisão, o Bahia esteja na primeira, o cara do Vitória vai fazer a resenha, pô. Entendeu? Meu pai fez a resenha comigo. O Bahia, o Vitória é líder, o Bahia é lanterna. Tipo, beleza, mas são divisões separadas, né? São divisões diferentes. Mas faz, né? O Vitória tá bem, ganhou 3, o Bahia tá mal, perdeu 3. Tipo, mas, pô, são campeonatos diferentes. Eu sei que é difícil a gente fazer essa separação, né? Isso acaba muitas vezes chateando, vou usar a palavra de Edgar aqui, machucando o torcedor, mas a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, né? Eu acho que nosso papel também é aqui, a gente não quer, eu não quero ser ditador aqui de sentimento de ninguém, mas nosso papel aqui é de analisar as coisas e, assim, muito feliz com o resultado de ontem, boa perspectiva para a Copa do Brasil, né? Olhar para o sorteio hoje. Assim, eu sinceramente, não é que o Santos seja um time fácil, mas tinha ali 3-4 times junto com o Santos, eu acho que América Mineiro, Sport, né, estariam ali naquele grupo de times que, Cruzeiro, que se fosse o sorteio o sentimento seria o mesmo, né, não poderia ser melhor o sorteio. O fato de ser o Santos ainda tira um pezinho aí de um confronto contra o Sport, de o torcedor querer a vingança daquele 6-0, né? O América talvez fosse, por ser menos tradicional que o Sport, ou que o Santos, poderia talvez ser um adversário melhor, o Cruzeiro um pouquinho pior, porque a pressão da torcida é maior, né? A torcida do Santos, apesar de ser grande, né, de lotar a Vila Belmiro, não tem comparecido aos jogos. Então, assim, foi o resultado de ontem, né, junto com tudo que a gente falou aqui, e junto com esse sorteio, né, que ficou a nossa feição, poderia ter sido Palmeiras, poderia ter sido Flamengo, eu acho que traz boas perspectivas aí para frente, né? Vamos fazer o jogo com Curitiba, depois pega o Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, vai para Salvador pegar o Flamengo, né? É jogo de sábado de tarde, véspera do Dia das Mães, de lotar a Fonte Nova. Os próximos 2 jogos do Bahia na Fonte Nova, os próximos 3, porque pega o Flamengo, é jogo de lotar a casa, e aí depois vai pegar o Santos novamente fora, traz uma perspectiva muito boa. O que foi que você achou aí, Cazuza, desse sorteio?
Você já tinha dito aí, né? Acho que a palavra é acessível. Não é fácil, mas também não é dos piores que a gente já enfrentou, não. E até você falou em outros clubes aí, tipo Sport, Cruzeiro, eu acho que desses até você citou 4, né? O América, o Sport, Cruzeiro e Santos. Acho que desses aí só o Cruzeiro seria seria mais fácil do que o Santos. Aliás, não, desculpa, só o América seria mais tranquilo do que o Santos. Eu acho que mesmo o Sport e o Cruzeiro são times mais complicados, apesar do Sport estar na Série B, é um time que está bem encaixado, não dá para ignorar esse fator, né? Apesar da diferença de divisão. E o Santos vem numa fase muito ruim, é um time que não consegue se encaixar, então acho que os confrontos que o Bahia podia ir é um dos mais acessíveis, entendendo que não tem confronto fácil nessa fase da Copa do Brasil, meu irmão, é pedreira ou pedreira, não tem. O confronto mais fácil talvez se fosse enfrentar o Bahia.
É, assim, não, ninguém ficou feliz, não, eu acho, vou até mudar minha frase, ninguém olhou pro sorteio e falou assim, pô, que moleza, ninguém, são todos confrontos muito equilibrados, né? Não teve, por exemplo, eu participei hoje do sorteio lá junto com o pessoal do Info Bahia, né? Não teve um Palmeiras e Bahia, Flamengo e Bahia, que seria realmente um confronto desequilibrado, né? Como seriam Palmeiras e América Mineiro, ou Palmeiras e Sport, né? Não teve esse confronto desequilibrado. Então, todos foram muito equilibrados. Acho que todo mundo olha assim, acho que todos os times, né? Os 16, olham com condições de passar e com expectativa de passar. Né, todos têm a possibilidade de passar, mesmo o Fortaleza, que vai pegar o Palmeiras, né, que é o time mais forte, e talvez o confronto mais desequilibrado, é um confronto acessível para o Fortaleza. Vai ser heróico? Se for, será gigantesco, será mais um tijolinho na história que o Fortaleza tem construído aí nos últimos 4, 5 anos, mas é acessível, não é acessível, é possível, né? Dá para o Fortaleza, diante de tudo que o Fortaleza fez...
É isso, acessível, não, acessível é o Bahia, né?
Não, é possível. Dá para o Fortaleza, diante de tudo que fez nos últimos anos. Um empatezinho lá em São Paulo e 1-0 em casa, não vai ser nenhum problema, não. Mas, como eu sempre digo, né, esse tipo de competição, ela requer uma forma diferente de jogar, uma atenção diferente, e alguns clubes tem essa expertise e outros ainda precisam conquistar, né? Não é você chegando uma vez numa final de Copa do Brasil que você vai ser campeão, não é você chegando uma vez em semifinal que você vai para a final, né? Tem times aí como o Cruzeiro, que é o maior campeão da competição, o Grêmio, que é um time conhecido como Rei de Copas, né? Time copeiro, Renato, que é o técnico do Grêmio. Ele tem expertise. Ah, mas a Copa do Brasil de 2016 não entra em campo. Não entra. Mas o clube sabe jogar a competição, que muitas vezes falta para a gente, né? Eu lembro muito disso de 2019. O Bahia vinha com um time bem encaixado ali com o Roger. O Bahia vinha jogando bem. Eliminou o São Paulo, ganhando as duas. Lá em São Paulo com gol de Elber. Em Salvador com gol de Hernando, né? O gol do faz até de CBF. Pega o Grêmio, vem jogar aqui na Arena, e faltou o Bahia a expertise de matar um confronto desse. O Bahia teve chance de matar aquele jogo, não matou, levou o Grêmio vivo para casa, para Salvador, e chegou lá, o Grêmio deu 1-0 e acabou o jogo, entendeu? Não é que o Grêmio fez 1-0 e acabou o jogo, não teve mais jogo, foi recorde de público na Fonte Nova, inclusive na época, 48 mil pessoas. Então, ele sabe, o Grêmio é aquele time, não só o Grêmio, né? Eu tô usando o Grêmio como exemplo, porque foi ele que eu usei lá no Twitter, na minha argumentação. É aquele time que a diretoria, a torcida, a imprensa, se o Grêmio chegar na véspera do jogo da Copa do Brasil, um jogo de quarta, de oitavas de final, jogo de oitavas de final, Grêmio Cruzeiro, tem Campeonato Brasileiro no final de semana, o Grêmio dentro do G4, Renato não vai nem pro jogo do Campeonato Brasileiro. Manda o auxiliar e o time reserva, nem a imprensa, nem o torcedor, nem a diretoria, ninguém vai achar estranho isso, ninguém vai reclamar, porque o Grêmio está acostumado a fazer isso. Vai o Bahia pegar o jogo contra o Flamengo dentro de casa e botar o time reserva para jogar? A torcida vai ficar chateada, a imprensa vai achar que é um absurdo, como é que o Bahia abre mão do Campeonato Brasileiro para um confronto de Copa do Brasil? Então assim, isso só se adquire com o tempo, entendeu? Porque o Grêmio olha para a Copa do Brasil, por já ter ganhado várias vezes, e pensa assim, eu posso ganhar mais uma, mesmo não tendo o melhor time, porque já ganhou não tendo o melhor time, né? E pra gente, às vezes, falta muito isso. Então, nesse tipo de confronto, tem que saber jogar, e essa experiência só se adquire com o tempo, né? Espero, né, que a gente consiga passar do Santos. É um duelo histórico, né? Bahia e Santos foi a primeira final do Campeonato Brasileiro. Né? Bahia e Santos já se enfrentaram na Copa do Brasil duas vezes. A gente foi eliminado em uma, em 1998, passamos na outra em 2001. Ganhamos as duas, inclusive, 2-0 lá, 2-0 aqui. Aqui não, né? Em Salvador. É, será o terceiro confronto. Espero que seja ao nosso favor. E Bahia e Santos rivalizaram ali no início, né, da década de 60. É, o Bahia sendo campeão em 59, com a final já em 60. E o Santos de Pelé, né, o Santos histórico, fez final com o Bahia em 61 e 63 e foi campeão também. Foi campeão em 61 e em 63. Né, o Santos bicampeão mundial. Então, assim, é um confronto histórico, é um confronto que traz boas recordações para a gente, mas também traz boas recordações para eles, né?
É o confronto que mais teve em final do Campeonato Brasileiro, Bahia e Santos.
É interessante e traz boas recordações para eles também.
Também,
né? É um confronto grande. Eu, às vezes, sinto falta, assim, de o Bahia... Eu sempre reclamei isso, porque como eu sou da Embaixada do Rio Grande do Sul, todas as vezes que o Bahia vai jogar com o Inter, eu sempre reclamo de o Bahia nunca fazer nada em alusão ao título de 88, né? Pô, o Bahia foi campeão em cima do Inter, dentro do Beira-Rio, né? E assim, espero que a diretoria do Bahia tenha, né, o feeling, né, de aproveitar esse confronto com o Santos e fazer alguma ação, alguma coisa de marketing. Não é nada além disso, não. É porque a história, ela precisa ser contada e recontada, né? A gente já viu aí diversas situações, diversos fatos históricos sendo apagados e reescritos, né? Então, a gente às vezes precisa... Às vezes, não. A gente sempre precisa, né, recontar a história para que ela fique fixa, né, na cabeça e na memória de todo mundo. E é um confronto histórico. Bahia e Santos, né, é um grande confronto. Foi um grande confronto. E espero que dessa vez a gente saia se dando bem aí, eliminando o Santos e torcendo, inclusive. E aí eu vou agora trabalhar pro outro lado, né? Caio sempre brinca que eu sempre trabalho pro mal, né? Torcer pro América passar, pô. Entendeu? Torcer pro Sport passar. Torcer pro Cruzeiro passar contra o Grêmio, entendeu? Porque se o Cruzeiro elimina o Grêmio, a gente tem a chance de pegar ele na próxima fase. E aí...
O nosso Fortaleza, por que não?
Se o Fortaleza eliminar o Palmeiras, com certeza, todos os outros times vão ficar felizes, pô. O único time que não vai gostar do Fortaleza eliminar o Palmeiras é o próprio Palmeiras.
De resto,
imagina, pô, eliminar o principal candidato ao título. Maravilhoso, pô. E eu queria, Cazuza, trazer aqui um ponto, né, fugindo agora um pouquinho aqui da Copa do Brasil, trazer pra dentro do campeonato, do jogo de ontem, né, que foi um ato, assim, uma atitude muito marcante, muito bonita, inclusive, e muito representativa, né? Na hora da entrevista, né, no final do jogo, o jogador escolhido pela Globo para poder dar, pela Sport TV, né, Grupo Globo, para dar entrevista, foi Jacaré. E Jacaré deu ali, falando sobre o jogo, e disse que era um final de semana de muita alegria, porque nós estávamos comemorando dois triunfos, né? O triunfo do masculino contra o Vasco fora de casa e do Bahia feminino contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? É realmente, né, muito massa, né, o Bahia ganhar duas fora de casa assim, com os dois times, mas é muito massa também ver Jacaré, né, que é um jogador do profissional masculino, trazendo isso, né, trazendo o holofote naquele momento ali, trazendo o holofote para cima do time feminino. Isso foi destaque hoje, né? Onde você abria a Twitter ali, eu sigo muitos perfis que cobrem o futebol feminino, todo mundo exaltando. Carol Freitas, que é uma jornalista aqui da RBS, que cobre futebol feminino, Ana Thaís Matos, Fute das Minas, todos os perfis grandes aí, e os perfis também que cobrem o futebol masculino, trazendo esse destaque. Então, assim, uma pequena ação dele, só em falar ali já trouxe, né, esse holofote, né, e no comentário lá de Ana Thaís eu fui lá e levei, né, o link do tweet do Bahia, do dia que ele foi assistir o jogo, né, tinha o jogo contra o Cruzeiro, ele foi assistir e tinha lá a foto dele, o Bahia destacando isso, e a gente já viu outros jogadores também, como o Diego Rosa, que foi assistir outro dia também, e alguns outros, Achei muito, muito massa a atitude dele, muito, muito legal. E ele vai construindo, assim, dentro do clube, né? O fato do Bahia utilizar hoje a imagem dele para poder chamar a torcida, né, para o jogo de domingo, ele vai construindo, né, essa identidade, essa imagem dentro do clube, que é muito positiva.
Menino Jacaré, ele é quase um mascote, né? Assim, ele é realmente a figura do xodó. No futebol a gente tem essa figura do xodó, né? É aquele jogador que ele não é o melhor, não é o cara que vai decidir, não é o craque do time, mas ele é o xodó. É o Romarinho do Corinthians, lá em 2010, né? Eu acho que o Corinthians é campeão da Libertadores. É o Romarinho do Corinthians que entrava ali no segundo tempo e, pô, meu Deus, o Romarinho vai entrar e vai... Então, acho que o Jacaré vem se tornando essa figura. Sobre ele, você falou até do Diego Rosa, foi muito simbólico, eu lembro até hoje, quando eu estava assistindo o jogo do Bahia Feminino e o Diego Rosa chegou em um dia, no outro dia ele já estava lá assistindo o jogo, então assim, ele saiu do dia de descanso dele para ir assistir o jogo do futebol feminino, isso é muito representativo. Acho que fala um pouco também de como o Bahia vem construindo essa relação. Não é à toa que esses jogadores vão lá, sabe? Acho que aí existe uma construção aí para que esses jogadores vão até lá, né? Se o futebol feminino ele fosse, por exemplo, extremamente afastado do futebol masculino, a gente talvez não visse essa interação entre os dois, que obviamente tem que ser cada vez mais integrado, e a gente fica feliz com essa mínima integração que existe hoje. Futebol feminino que a gente iniciou, eu lembro muito, né? A gente iniciou o campeonato muito preocupado, né? Eu digo a gente porque eu e você, a gente tem essa relação um pouco mais ligada com o futebol feminino, principalmente esse ano, né? Acho que a gente ligou muito forte com o futebol feminino, assistindo os jogos, quando tem jogo, vai lá pro grupo avisar o outro e tal. E a gente entrou muito receoso, né, nesse Campeonato Brasileiro, não sei se você lembra, pô, era tipo, pô, vamos ver se a gente ganha 3, 4 aí pra poder se livrar do rebaixamento e quem sabe alguma coisa, quando foi no último jogo agora, a gente já tava, pô, agora é olhar pra cima, quem sabe aí que conseguiu mata-mata. Então...
Eu comecei a partir do primeiro jogo eu já tava fazendo conta lá de quem que o Bahia ia ganhar, né? Já tinha ali os resultados.
E que precisava ganhar, né?
Exatamente. E aí, quando a gente empata com São Paulo fora, aí daqui a pouco ganha do Grêmio, que eram pontos assim que não tava na minha conta, né? E o perfil hoje do Brasileirão Feminino até fez uma postagem muito legal, né? Ela botou a foto do último gol do Bahia, né? A área ali comemorando. E triunfos diretos, né, que o Bahia ganhou. O Bahia hoje é nono colocado, o Bahia é o primeiro time fora da zona de classificação, né, classificam 8, né, o campeonato tem 16 times, 15 jogos, só jogos de ida, os 4 últimos caem, e os 8 primeiros se classificam para a segunda fase, daí em diante mata-mata, né, o Bahia é nono com 13 pontos, logo acima tem o Cruzeiro com 14, logo abaixo o Atlético Mineiro com 12. E aí abaixo do Bahia tem Atlético com 12, em décimo, Grêmio em 11º, e o Atlético Paranaense em 12º, e o Real Brasília em 13º. E o Bahia ganhou do Atlético Mineiro, que é o que está logo abaixo, né? 1-0, que foi o último jogo agora, 1-0. O Bahia ganhou do Grêmio, 3-2 em casa, aquele jogo, né, que foi um resultado até meio... épico assim, né, que o Bahia tava
maluco,
ganhando,
maluco.
Maluco, tava ganhando tranquilo, daqui a pouco fez o gol, tomou o gol e fez outro gol, foi bem legal, e ganhou do Real Brasília, né, falta jogar contra o Atlético Paranaense. Então assim, quando o Bahia ganhou do Atlético Mineiro, que era um resultado que eu não esperava, eu fiz um tweet, né, até tá lá registrado, a partir de agora eu olho pra cima, pra mim o Bahia não cai mais, né, o Bahia pega agora o Real Ariquemes dentro de casa, que é um vice-lanterna, só não é lanterna porque o Ceará toma mais porrada que o Real Ariquemes, né, o Real Ariquemes inclusive ganhou a última partida, foi uma vitória histórica deles, foi a primeira vez que o Real Ariquemes ganhou uma partida do Campeonato Brasileiro, né, depois de tantas porradas, mas o Bahia vai pegar o Real Ariquemes embalado pela primeira vitória, mas o time do Bahia é superior ao Real Ariquemes, né, então a gente tem o Real Ariquemes dentro de casa, temos o Atlético Paranaense, tem confrontos, né, que são Bahia de Pé, o Corinthians, né, que é um adversário difícil, mas eu olho hoje assim com muita esperança, não com cobrança, né, sinceramente, assim, vou ficar triste, óbvio, se o time feminino não classificar, porque tenho esperança de classificar, mas hoje olho com bastante esperança de que essa classificação, que lá no início eu enxergava como não sendo possível, hoje eu já enxergo como sendo possível, né? Ganhar do Atlético fora, para mim, foi um feito muito grande. O Atlético, que era para ter era para estar um pouco, né, na nossa cabeça, né? Se o Bahia tivesse perdido para o Atlético estaria em sexto, né? E o Bahia estaria em décimo, né? Como ganhamos dele, nós estamos em nono, ficar tudo muito próximo ali. Então, assim, ganhar do Atlético, ganhar do Grêmio, empatar com o São Paulo, são resultados bem, bem favoráveis, né?
E para além dos resultados que você falou muito bem aí, acho que é muito sobre o Bahia estar jogando o campeonato, sabe? O Bahia jogou contra o Bahia jogou contra o Palmeiras lá dentro do estádio deles, jogando de igual para igual, cara. E a gente sabe que o Palmeiras é um time muito superior ao time do Bahia. E a gente viu, assistiu o jogo, foi um 2-0, 3-0, agora não vou lembrar.
3-0.
Exatamente, foi 3-0, né? Porque teve um gol no finalzinho, mas assim, até, sei lá, os 30 do segundo tempo era 1-0, chorado, com o Bahia tendo chance também de empatar o jogo. Então, assim, jogo jogado. No final teve dois gols, mas é aquele resultado mais enganoso do que outra coisa. Então, assim, todos os jogos que o Bahia jogou foram jogados, com exceção do jogo da Ferroviária, que eu não vi, porque foi no mesmo horário de um jogo do masculino. Então, com exceção desse jogo, todos os jogos que eu vi foram jogados. E esse da Ferroviária, o Bahia foi goleado. Mas todos os outros jogos foram jogados, ganhando ou perdendo. O jogo mesmo contra o Cruzeiro, que o Bahia perdeu, mas o Bahia conseguiu e foi até o último minuto tentando o empate no jogo. Então, assim, mais do que os resultados dos triunfos, que foram ótimos e que nos conseguiram manter nesse lugar, eu acho que tem também a questão do time jogar o campeonato. Acho que isso foi muito importante, porque a gente tinha essa dúvida no início do ano, porque o Bahia não fez nada de... não contratou nenhum jogador, assim, nenhuma jogadora de nome. Então, a gente tinha essa dúvida assim, Bahia.
Ok.
Mas a gente viu algumas jogadoras que, assim, espetaculares. A goleira Mike é espetacular mesmo.
Nome do jogo, inclusive. Não ganhou o Barril Dobrado por injustiça, porque foi uma injustiça... Não, não foi por injustiça. Foi uma injustiça ela não ganhar o Barril Dobrado. Eu até comentei isso lá na publicação do Bahia, porque tem uma torcedora do Bahia que acompanha, sempre troca uma ideia com ela também sobre o futebol feminino, Sica. Eu comentei lá com ela no seguinte, assim, não tem como o Mike não ser o Barril Dobrado, e acabou não sendo. A Ari ganhou o Barril Dobrado, porque a Ari fez o gol, então isso pesa muito para quem não assistiu o jogo.
Quem não assistiu o jogo,
vai lá direto e vota, né? Então a injustiça foi essa, a galera que não assistiu o jogo votou em quem fez o gol, né?
Não, assim, e não é só nesse jogo não, tá? Tipo assim, Mike pra mim é o nome do Bahia no campeonato. Espetacular o que ela vem fazendo, assim. Espetacular mesmo. Nível muito alto. Nível tá dos melhores times do campeonato, assim. Então, pra além dos resultados, eu acho que o Bahia jogar o campeonato é muito importante. Vem dando números muito bons dentro do YouTube do Bahia. Eu espero que isso faça a nova administração agora olhar com mais carinho e, quem sabe, fazer um investimento ainda maior no futebol feminino, que é o que a gente já falou aqui algumas vezes. Não precisa de um investimento muito grande para você e para as cabeças do futebol feminino. Então, e dinheiro, convenhamos, é o que não falta no grupo que está assumindo Bahia. Espero aí que eles... E eles já têm um histórico de fazer isso, pelo menos na Inglaterra, no Manchester City. Espero que eles... façam isso aqui também e que a gente tenha cada vez mais um futebol feminino muito forte. Quem sabe aí, eu pelo menos sonho em ter o Bahia como referência do futebol feminino brasileiro.
E assim, Cazuza, números muito bons, transmissões com 10, 12 mil, né, acessos simultâneos. E eu assisti o Bahia e Atlético Mineiro, a transmissão, assim, e outra coisa, deixar registrado aqui, viu? A gente reclama muitas vezes da TV Bahia, Mas, meu amigo, tem cada assombração aí. Pra...
Não,
Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia foi horrível a transmissão.
Brincadeira aquilo
horrível
ali.
Horrível.
Brincadeira.
A transmissão.
Atlético os caras erravam as coisas do time deles mesmo. Pô.
Não,
nem
pô,
fazia sentido aquela
coisa. Não tinha GC, não tinha tempo. Não tinha replay, entendeu? Não tinha informação. Não, eu não vou falar nem da fala equivocada da comentarista, né? Que disse que tinha uma jogadora machucada, que a jogadora tinha se machucado há 2 anos atrás. Não vou nem falar disso, né? Da falta de conhecimento.
Mas não era qualquer jogadora, era Bia Zanerato, jogadora da seleção brasileira, não é tipo o Zé da Esquina, não.
Mas assim, a qualidade da transmissão, da câmera, da posição, de tudo, o replay. Né? Essa transmissão do Atlético Mineiro agora, meu amigo, os caras não tinham enquadramento, pô. O Bahia cobrando lateral, os caras filmando o meio de campo. Então, assim, eu não vou nem reclamar do Real Ariquemes. Não vou reclamar do Real Ariquemes. Não vou reclamar do Kinderman, que apesar de usar o nome Avaí Kinderman, é um departamento completamente separado do Avaí, assim. Não é o Avaí que tá fazendo aquilo ali, né? É um time à parte, né? Não vou reclamar desses times aí, porque realmente tem infraestruturas muito menores e recursos muito mais limitados. Mas, assim, a transmissão do Bahia deixa nada a desejar para a transmissão do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Flamengo, e que a gente tem visto muito times jogando em CT. Né? O Flamengo está jogando em CT. Né? O Inter tem o Inter que foi vice-campeão ano passado, que tem torcida, que quando bota os jogos em estádio, não bota no Beira-Rio, bota no estádio aqui em São Leopoldo, a torcida vai, entendeu? O Bahia tem colocado, assim, alguns pontos positivos, né? Competir, né? Jogar competindo na competição, como você falou, isso deixa a gente muito feliz, porque é a primeira vez que o Bahia joga o Campeonato Brasileiro para competir, né? Brasileiro da primeira divisão, porque o outro que jogou não competiu. Transmissão de boa qualidade e o cuidado de botar o jogo em Pituaçu. É, porque podia estar jogando no CT, que tem muito time jogando no CT. Então, esse cuidado de botar o jogo em Pituaçu, zelar pela imagem do clube, de fazer uma coisa decente, isso aproxima, né, o torcedor. Inclusive, isso, o fato de jogar em Pituaçu está gerando um problema no próximo jogo. O jogo seria sábado, né? O Bahia pediu para mudar, porque sábado tem a última rodada do Campeonato Baiano Sub-20. E aí ia ter conflito, e o Bahia não tem como mudar o Sub-20, porque como é a última rodada, todos os jogos da última rodada tem que ser no mesmo horário. E aí isso gerou uma confusão. Até agora, o jogo está 18 horas de domingo em Pituaçu. Existe uma reclamação, existe uma vontade do Bahia de mudar isso, porque o Bahia joga 16 horas contra o Curitiba na Fonte Nova. Né? Isso tiraria, né, até para o próprio clube, né, a estrutura de trabalho é ruim. Mas vamos aguardar aí como é que vai ser esse desenrolar aí para esse próximo jogo contra o Real Ariquemes. No mais, vamos ter quinta-feira, né? Acho que é a efetivação desse processo aí da SAF. Vai ter um evento na Fonte Nova, o Bahia convocou a imprensa, o CEO do Grupo City, né, o Ferran Soriano e mais alguns executivos aí do Grupo City já estão em Salvador. Hoje pela manhã, Natália Bittencourt, que é a responsável pelo Departamento de Fisiologia do Bahia, já publicou uma foto nas redes sociais dela, junto com um membro do Grupo City, dessa área de fisiologia, né? O head de não sei o que lá, né? Uns nomes bonitos que a galera gosta de usar aí, o responsável, né, por esse setor de performance no Grupo City, estava hoje na cidade de Tricolor, e diversos executivos já estão em Salvador, né, reuniões aí com o governador, com o prefeito, e acredito, né, todo mundo espera, me parece que vai ser isso, né, no próxima quinta-feira aí, vulgo depois de amanhã, para quem está ouvindo amanhã, porque esse programa só vai ao ar ali perto de meia-noite, então amanhã vai ter ali a efetivação, né, eu acredito que passar o Bahia já fez alguns movimentos em rede social, eles vão assumir as redes sociais e vamos ter aí o início, né, efetivo dessa nova era do Bahia aí, que seja uma era de muitas glórias. No mais, agradecer a todo mundo que chegou até aqui, sempre gosto de deixar isso claro. Muito bom, nossos programas eles têm uma retenção muito alta, né? Não é todo programa que eu olho não, mas sempre que eu olho, as retenções são números assim, muito expressivos, né? É muito gratificante, né? Saber que vocês chegaram aqui ouvindo a gente, né? Fico muito feliz com isso. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter, @esquadrão71, 71 em numeral. O Twitter tá sob nova gestão agora, viu? Antes eu que fazia lá o uso do Twitter, o Twitter agora tá logado lá com Edgar que tem postado mais, não que isso, exclusivamente ele, não é, mas ele que tem postado mais lá. Então, dê lá essa moral também, curta, compartilhe, comente lá as publicações para ajudar a gente no engajamento. E no Instagram também, @esquadrão.71, 71 também numeral. Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo.
Valeu, falou!